Pronto. Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhoras e senhores assessores. Antes de mais, queria agradecer pelo esforço que fizeram para enviar as propostas, e chegaram muitas propostas, já tiveram conhecimento delas, fizemos um quadro. No entanto, hoje o Bloco de Esquerda, e está no seu direito, vai apresentar mais propostas de alteração, embora ainda não as tenha por escrito, vão chegar, não é? Vão chegar hoje a este grupo de trabalho. E nós temos duas hipóteses, duas metodologias de trabalho que têm sido seguidas. E parece-me que, se calhar, a segunda estará mais adequada para este grupo de trabalho, dadas as circunstâncias. Ora bem, a primeira seria começarmos a votar desde já, visto que temos um guião de votações muito, muito extenso. E a segunda, que é para que eu me inclino, era que hoje cada grupo parlamentar, se assim o entendesse, fizesse uma apresentação global das suas propostas, uma apresentação simples. Evidentemente todos nós podemos lê-la no concreto, mas se quiserem, cada grupo faria uma apresentação global das propostas, e marcaríamos a próxima terça-feira à tarde, visto que não temos plenário, e eu sei que é um pouco complicado para alguns grupos parlamentares, mas faríamos mais ao fim da tarde. E começaríamos na próxima terça-feira a votar. Portanto, digam-me, de vossa justiça, o que é que acham desta minha proposta. Eu estou a fazer esta proposta, pelo que já ouvi, dos condicionamentos que cada deputado tem e já se manifestou. Portanto, pergunto se estão de acordo a que possamos hoje fazer uma apresentação global. E mesmo a deputada Catarina Martins também pode fazer oralmente agora, e depois envia as propostas que serão depois anexadas a este quadro. E na próxima terça-feira estaríamos aqui por volta das 5 da tarde, se acharem bem, para começarmos a votar. Está bem? Então, Joana Cordeiro, se faz favor.
Obrigada, senhora deputada coordenadora. Só para clarificar aqui, não tem problema nenhum não começarmos a votar hoje, não, isso não tem problema nenhum. A minha dúvida é exatamente nesta questão da apresentação das propostas, porque, e era para perguntar que metodologia é que nós vamos seguir relativamente às votações, porque o que gostaríamos de imaginar que era seguir, não é que eu tenha feito muitos processos de especialidade ainda, mas o que fizemos na Comissão de Saúde da outra vez, nós apresentámos as propostas antes delas serem votadas, não para, portanto, vamos continuar a fazer isto, ou se fizermos hoje uma apresentação global, depois já não apresentaremos uma a uma, porque eu acho que é mais fácil à medida que, ou seja, antes, imediatamente antes de votarmos cada uma delas, fazer a apresentação de cada uma delas. Acho que
eu acho que uma coisa não impede a outra. Pois. Portanto, hoje, se quiserem, fazemos uma apresentação no sentido, até porque não há grupos parlamentares, e eu quero frisar aqui que, de facto, não, só não começamos a votar agora porque não há consenso para começarmos a votar agora. Porque poderíamos também seguir já por aí. Mas não havendo alguma dificuldade em começarmos a votar já, o que eu propunha era fazermos uma apresentação global, cada um como quiser, de forma simples, se não quiser não faz. Evidentemente que, quando começarmos a votar, nos artigos em que cada grupo parlamentar achar que deve fazer uma breve explicação, faz. Há outros que são tão evidentes da letra da lei que eu acho que não precisa. Mas isso fica ao critério de cada um. Está bem? Então, fixaríamos já a próxima terça-feira às 5 da tarde para começarmos as votações. Senhor deputado, não faz mal, era só vou recapitular um pouco para lhe dizer o seguinte: escolhemos, dadas as circunstâncias e os constrangimentos que todos temos, e agora com o início do plenário, decidimos que a metodologia a seguir seria hoje fazemos uma breve apresentação global das propostas. Não começamos a votar hoje, mas na próxima terça-feira, às 5 da tarde, vamos começar a votar. E isto não impede que cada grupo parlamentar, obviamente, quando estivermos a votar a proposta de alteração, não dê uma explicação se assim o entender, se não for muito clara e se achar necessidade disso. Portanto, na próxima terça-feira, às 5, vamos começar a fazer a votação ponto por ponto, ou artigo por artigo, o que pudermos, o que tiver que ser por números será, o que puder ser por artigos, melhor ainda. O guião, como já repararam, é muito grande e hoje também vai ser acrescentado ao guião propostas de alteração enviadas pelo Bloco de Esquerda, que vão chegar hoje. E, portanto, quinta-feira às 5 da tarde era o dia que tinham que fixar. Terça às 5 da tarde. Diga, Sra. Deputada.
Só para acrescentar um bocadinho, eu não sei se a questão das 5 da tarde ficou por eu estar a dizer que tenho outra reunião, mas se quiserem que seja mais cedo, nós arranjamos forma de para ser mais cedo, porque obviamente isto é uma questão de extensa e podemos fazer mais cedo consoante...
Eu vou explicar porque é que eu sugeri as 5 da tarde, porque eu sei que há senhoras e senhores deputados que têm reuniões, os grupos mais pequenos têm dificuldade em muitas vezes fazer representar e a hora... que todos sugeriram fosse mais tarde, para mais tarde. E, portanto, eu achei que 5 da tarde não era nem muito tarde nem muito cedo e achei que estava bem e foi aceito por esse motivo. Está bem? Muito bem. Então, se não houver mais questões, podemos começar com as questões, as breves apresentações, se assim entenderem. Pergunto ao Partido Socialista... se quer fazer uma breve apresentação das propostas em conjunto. Obviamente não se vai detalhar cada uma das propostas, que todos nós temos a possibilidade de ler e que já tivemos a possibilidade de ler. Faz favor, Sra. Deputada Anabela Rodrigues.
Muito boa tarde, Sra. Deputada Coordenadora. Em relação à metodologia que adotamos, eu penso que sim, que será o melhor passarmos só às votações na próxima terça-feira, até porque nos dá mais tempo de analisar todas as propostas de alteração de todos os grupos, uma vez que a grelha comparativa só nos chegou ontem, e penso que sim, que essa será a melhor metodologia, teremos mais tempo. No que diz respeito às nossas... Sim, mas a grelha, entretanto, comparativa, só veio ontem, ou às 4 da manhã de terça, acho que foi. Pronto, não interessa. Mas acho que sim, que beneficiamos todos de mais tempo para analisar as propostas. Em relação às propostas de alteração do Partido Socialista, nós apresentámos propostas de alteração em 7 artigos. De uma forma geral, eu poderia... falar aqui delas, mas se calhar deixaria para depois na terça-feira, sempre que analisarmos cada artigo. Mas, no geral, nós achamos que é uma boa proposta de lei e fizemos só alterações a 7 artigos. E depois, na próxima terça-feira, passaremos então.
Faz favor, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar naturalmente a Sra. Coordenadora, as senhoras e o Sr. Deputado. Todos os assessores aqui presentes e permita-me, Sra. Coordenadora, no início desta discussão na especialidade, desde já agradecer aos serviços da Comissão e neste caso à doutora Inês em particular, e eu peço desculpa que eu não me recordo do nome do doutor Sérgio, que foram impecáveis, fizeram um trabalho excepcional num curto espaço de tempo. Ainda ontem eu tive a oportunidade de alertar para um pequeno pormenor que nos facilitaria o nosso trabalho a nível de grelha do cabeçalho e logo de imediato fizeram essa adaptação no sentido de nos facilitar aquilo que é a nossa discussão na especialidade artigo a artigo, que para quem faz há alguns anos sabe que sem este quadro, da forma como está feito, o nosso trabalho não é de todo facilitado e aqui, antes de iniciarmos esta discussão, agradecer aos serviços esse trabalho excepcional. E permita-me, Sra. Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados, dizer que o PSD apresentou relativamente a 22 artigos da proposta de lei número 24, que aprova a Lei de Saúde Mental e fê-lo por razões diversas, mas todas elas concorrendo para uma finalidade única, que é a melhoria desta iniciativa legislativa do Governo. Algumas das propostas têm mais a ver com aspectos de natureza jurídico-formal, outras visam contribuir para o que consideramos ser um aperfeiçoamento e melhoria da lei, e outras ainda decorrem de uma fundada preocupação do PSD em evitar más soluções legislativas ou efeitos negativos das mesmas. Procuramos ainda acolher as mais relevantes e assertivas sugestões que as cerca de 3 dezenas de entidades externas nos fizeram, algumas das quais merecedoras de ponderosa reflexão. Destaco em especial os contributos do Conselho Superior de Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público, mas também os das ordens dos médicos, dos psicólogos, dos enfermeiros e também dos advogados, assim como das inúmeras associações e outras entidades representativas dos doentes ou que se dedicam ao acompanhamento da legislação ou ainda ao estudo de combate às doenças de foro mental. Creio poder dizer que, para o PSD, todos os grupos parlamentares que apresentaram propostas comungam de um mesmo objetivo, o de procurar alcançar uma lei mais humanista, mas também juridicamente sólida e com uma preocupação adequada da justa ponderação dos direitos e limitações aplicáveis às pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental. Dito isto, tecerei alguns breves comentários sobre as principais propostas do PSD. Assim, propomos alguma clarificação conceptual distinguindo entre doença mental e doença mental grave e prevendo também nas definições o conceito de tratamento involuntário, algo que as várias entidades nos alertaram. Propomos igualmente um melhor aproveitamento no diploma da figura jurídica do acompanhante, a qual foi recentemente criada e que deve poder ser aqui explorada em verdadeiro benefício e com garantias da pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental, ao invés de se lançarem novas figuras, como é o caso da denominada pessoa de confiança, suscetível de gerar mais confusão e conflito com outras figuras já existentes no nosso ordenamento jurídico, como são os casos do representante legal, do mandatário ou mesmo do já referido acompanhante. Aliás, esta foi uma definição que foi demonstrada uma preocupação também nos vários pareceres apresentados. Propomos ainda uma melhor dilucidação dos pressupostos exigíveis para a aplicação do tratamento involuntário, designadamente a existência da doença mental grave e a ausência de discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance do consentimento a prestar. Finalmente, o PSD propõe a não aprovação da proposta de revogação do número 3 do artigo 92 do Código Penal, uma proposta de alteração que assume para nós uma importância verdadeiramente crítica. Com efeito, a referida norma dispõe atualmente que, se o facto praticado pelo inimputável corresponder a crime punível com pena superior a 8 anos e o perigo de novos factos da mesma espécie for de tal modo grave que desaconselha a libertação, o internamento pode ser prorrogado por períodos sucessivos de 2 anos até se verificar a situação prevista no número 1, ou seja, até cessar o tratamento de perigosidade criminal que deu origem a esse mesmo internamento. Ora, o PSD considera que a revogação desta norma do Código Penal obrigaria a que inimputáveis internados pela prática de factos que correspondam a crimes puníveis com pena superior a 8 anos fossem libertados de forma definitiva ou incondicional quando atingido o limite máximo da pena, mesmo que a sua libertação seja desaconselhável por se manter o seu estado de perigosidade criminal. Não é preciso ser muito perspicaz para perceber que essa libertação obrigatória e incondicional representa um risco, não só para o próprio inimputável, como para as demais pessoas que deixarão de ter proteção contra alguém que é certo que, por razões de doença mental, é socialmente perigoso ou, se preferir, representa um perigo social. A extrema importância desta matéria justifica mesmo que, desde já, se atente no parecer que o Conselho Superior de Magistratura ofereceu a propósito da proposta de lei em presença e que vale a pena citar. Ora, o Conselho considera pouco compreensível, nos casos particularmente graves, que a lei atual exceciona no número 3 do artigo 92 do Código Penal a cessação da medida de segurança quando subsista a perigosidade do agente, pelo que deverá a presente proposta de revogação merecer maior ponderação, podendo a sua efetivação causar mais problemas do que aqueles que visa resolver sem qualquer razão objetiva, dado que o quadro legal vigente se encontra desenhado desenhado de forma a assegurar o equilíbrio entre todos os princípios e direitos constitucionais em confronto. Isto é, estou a citar o Conselho Superior de Magistratura. E o Conselho Superior de Magistratura lembra também que o atual regime do Código Penal, e passo a citar, não é uma singularidade do nosso ordenamento jurídico, tendo paralelo noutras legislações com as quais o direito português revela proximidade, dando, por exemplo, os casos de França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia ou ainda do Canadá. Em síntese, para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, se o número 3 do artigo 92 do Código Penal for revogado, como a proposta do Governo, os partidos e os deputados que aprovarem essa revogação ficarão responsáveis pelas consequências que resultarem da libertação incondicional de inimputáveis perigosos, com necessidade de cuidados de saúde mental, colocando-os a eles e aos demais cidadãos, ao Deus dará, ou como se usa dizer, à sua sorte. Fundamentalmente, Sra. Deputada Coordenadora e Sras. E Srs. Deputados, estas são as linhas gerais das propostas do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, apresenta para a proposta de lei número 24 do Governo, que aprova a nova legislação de saúde mental e que esta exposição inicial não invalida de, depois a artigo, nós tecermos aquilo que são os nossos comentários, tanto das nossas propostas como das propostas dos outros partidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, obviamente, penso que posso secundar as suas palavras no que diz respeito aos elogios que fez à equipa no esforço de poder fazer o quadro comparativo, e agradeço também publicamente o esforço que fizeram. O conjunto, queria também dizer aos senhores deputados que para chegarmos aqui ouvimos 23 entidades presencialmente e recebemos 29 contributos por escrito, de modo que podemos também perceber que foi até agora um processo legislativo muito participado, e prova disso é que, de facto, todos nós podemos beber dos contributos que recebemos. E temos todos, obviamente, que trabalhar num fundo para um conjunto de direitos que darão mais autonomia e mais dignidade aos doentes com vulnerabilidades que nós sabemos que as têm. Portanto, passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, para fazer a breve apresentação, se assim entender.
Sim, muito obrigado,
Sr. Deputado de Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A minha primeira palavra vai também para agradecer aos serviços desta Comissão, deste Grupo de Trabalho, sabendo que, de facto, prescindiram de grande parte do seu feriado para poder construir este quadro comparativo com 7 colunas e 255 páginas, que teve a sua laboriosidade e com certeza não nasce do nada, apesar deste trabalho ainda não estar completo, porque de facto existia um grupo parlamentar, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que não cumpriu o prazo, ainda vai apresentar as suas propostas e, portanto, este trabalho ainda terá ficado por fazer, mas de todo modo é de valor. Relativamente às nossas propostas, nós apresentámos cerca de 17 propostas de alteração para 17 diferentes artigos, em várias alíneas. Essas propostas de alteração nasceram da nossa conceptualização sobre a saúde mental e nasceram também, obviamente, da audição das várias entidades aqui ouvidas neste grupo de trabalho e também da leitura atenta dos contributos escritos. De facto, é uma lei que, do nosso ponto de vista, apesar de ir ao encontro dos vários normativos e convenções internacionais a que o Estado português deve corresponder, é uma lei que ainda assim está um pouco desconexa da realidade do terreno. Obviamente que existe a esperança que essa realidade do terreno venha a melhorar também com essa lei, mas temos que melhorar a lei no sentido de ir ao encontro daquilo que é pedido pelo que está no terreno, tanto pelas associações como pelas entidades oficiais que nos vieram expressar a sua realidade e a sua concepção do que é a saúde mental em Portugal, e por isso fizemos estas propostas de alteração, uma vez que queremos ser uma força de oposição, mas também uma força construtiva, no sentido de poder melhorar as propostas que vêm do Governo. Não queremos simplesmente ser uma força destruidora ou simplesmente contracorrente ou de de bota abaixo, como se diz na gíria política, mas de construção, e por isso viemos também ao debate e viemos também a contribuir para que esta lei seja melhor, e esperamos que algumas das nossas alterações possam ser admitidas pelo grupo parlamentar do PS. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, se faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Não me vou alongar muito, queria apenas dizer que, de facto, primeiro queria também agradecer aos serviços todo este trabalho que, de facto, foi feito nestes poucos dias desde a entrega das propostas de alteração por parte dos vários partidos e, de facto, a elaboração dos quadros comparativos, porque, de facto, isto é um trabalho e é uma ferramenta muito importante para nós conseguirmos fazer este tipo de votações, quando estamos a falar de muitos artigos, e especificamente também este grupo de trabalho. Nós, de facto, ouvimos aqui muitas entidades que deram importantes contributos para a melhoria desta lei. Espero que haja também nas votações abertura para acolher muitos destes contributos que foram feitos. Da parte da Iniciativa Liberal, os contributos que vamos apresentar, que nós estamos a solicitar a alteração de cerca de 21 artigos, cerca de 40 propostas de alteração entre os vários números, mas de facto realçar que são contributos com os quais nós concordamos, obviamente, mas que foram dados pelas várias entidades. Não estamos aqui propriamente a inventar nada de novo, portanto gostava que houvesse, acho que houve aqui um grande trabalho dos vários grupos parlamentares para tentar melhorar esta lei, e esperando e desejando que haja abertura também para acolher estes contributos, que de facto, mais uma vez, realçar que são contributos que vieram das várias entidades, e é para isso que nós fazemos audições em sede de grupo de trabalho. Foram muitos parceiros, muitos contributos, e que são as pessoas que estão no terreno e que melhor conhecem também este tema, portanto, que tenhamos esta abertura para acolher estas propostas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, cumprimento a Sra. Deputada Coordenadora, todos e todas. O Bloco de Esquerda, e no início da reunião disse-o, gostaria de apresentar ainda uma alteração em especialidade que não interfere com os quadros comparativos que temos até agora e que agradecemos aos serviços. Isto foi realmente um trabalho gigante, feito em muito pouco tempo e complicado. Nós, como sabem, acompanhamos esta lei, votámo-la a favor na generalidade já. Achamos que há uma mudança de paradigma que é importante em algumas matérias, e que há um respeito pela dignidade das pessoas com doença mental que esta lei traz, o novo paradigma que é importante, e também o novo paradigma no tratamento involuntário, que é para nós muito importante. Ora, acontece que alterar este paradigma, como esta lei faz, exige que depois tudo o que está na lei exista realmente. Foi por isso que o Bloco de Esquerda apresentou uma lei de meios juntamente com esta lei, e a alteração de especialidade que traríamos seria um inciso no final da lei, com um capítulo novo precisamente sobre meios, exatamente por causa disto. Achamos, aliás, dos pareceres que lemos, que alguns dos receios das alterações de paradigma vivem por causa do receio de que não haja meios para que a lei esteja em vigor. E, na verdade, temos aqui um problema, é que nós não alteramos o paradigma da lei com medo da falta de meios, quando o paradigma é respeitador dos direitos humanos e da autonomia da pessoa com doença mental, que é extraordinariamente importante. E uma boa forma de assegurarmos que podemos mudar o paradigma da lei, num caminho que eu tenho a certeza que todos os grupos parlamentares que levam os direitos humanos a sério percebem que é importante, é garantir que depois há os meios no terreno. Porque muitos dos receios sobre a mudança de paradigma vêm de constatação de limitações no terreno para que a lei possa funcionar. E é por isso essa alteração que o Bloco de Esquerda, esse conjunto de alterações que o Bloco de Esquerda trará, que na verdade não são novidades para as senhoras e senhores deputados, fizeram parte de um projeto do Bloco, como sabem, foi chumbado. Ainda assim gostaríamos, até pela forma como as entidades pronunciaram sobre a lei e o contraponto que fazem entre a expectativa de mudança e o meio e o medo que têm por causa dos meios que existem na realidade para tudo isto, gostaríamos de voltar a propor, de uma forma mais reduzida, seguramente, mas como uma secção final desta lei.
Obrigada, Sra. Deputada. De facto, disse, esta lei vai mudar o paradigma. O Bloco de Esquerda, que já nos habituou a este paradigma de anexar sempre uma lei de meios. mas está no seu direito, obviamente. Não temos cá o senhor deputado do PC, que não temos cá nenhum deputado do PC, de facto também apresentou várias propostas de alteração. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra. Não? Então, antes de terminar, peço-vos só que não se esqueçam, terça-feira às 5 horas, que venham todos imbuídos de um espírito que vamos ter horas de trabalho, que vão começar na terça-feira, com votações. Também ter algum cuidado, porque sempre que pudermos votar por artigo, assim por aí à consideração, e não temos que pôr votação por alínea ou por número, portanto, sempre que pudermos anexar, seria pelo menos uma reunião mais, menos demorada. Pronto, muito obrigada a todos e até terça.